Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, agora no nosso terceiro e último bloco. Você vê, é uma hora e meia, o programa não dá para nada, né? É exatamente porque o assunto é interessante. Queria mandar um abraço para o Rogério Gomes, de Itaporã, que está na escuta. Aliás, tem um monte de gente na escuta, né? Mas é tanta gente que nem vou citar o nome de todo mundo. E ele manda um abraço para todos nós, diz que está sintonizado. A Zenaide, lá do Bocajá, no município de Laguna Carapã. É uma saudação a todos. Ela, vou dizer o que ela disse aqui. Ela disse que tá, matou uma galinha agora para mandar para mim. Cuidado, viu, Zenaide, com a vigilância sanitária. Não vai ficar presa no meio do caminho, né? E ela diz, olha, padre, hoje os pais devem ficar atentos aos filhos, porque tem melhores casas, escolas, roupas, brinquedo, né? E blinda os filhos com essas coisas, mas os filhos ficam vazios existencialmente. A única forma de preencher é o amor do pai, da mãe e o amor de Deus também, de fato. E lá de Londrina também, um abraço ao Benjamin Ximenes, que é nosso daqui, nosso paroquiano, mas que mora em Londrina e está mandando um abraço para todo mundo aqui na programação. Então, nós estamos falando sobre vocação. Gostaria de voltar a falar com a irmã Elisa. Daqui a pouquinho vamos falar com alguém lá do mosteiro, né? Com uma irmã do mosteiro também, que é a irmã Maria Elza, né? E irmã Elisa, fala um pouquinho da sua congregação, né? Eu comecei falando de outras coisas, mas sua congregação é brasileira, né? Fundada no Rio de Janeiro.
Em 46. É um período histórico onde também há um surgimento de muitos grupos, né? Congregacionais com diversos carismas, né? Então é essa atualização também. Mas isso não significa que essa vida religiosa não precisa se renovar também nessas suas estruturas diante do contexto atual, né? Mas me chamou a atenção, eu queria tocar aqui um ponto que o padre Crispim colocava, né? O Papa lembra hoje a pobreza existencial, né? E a irmã Maria Celeste, em 46, né? Período de guerra, Segunda Guerra Mundial, as feridas existenciais da pessoa, né? Do ser humano tratado como objeto, como, enfim. E ela é tocada por uma experiência forte de Deus, quer dizer, ela vive uma experiência muito forte da presença da Santíssima Trindade nela, ou seja, a experiência da inabitação de Deus. Teologicamente se fala inabitação, né? Então, essa experiência a moveu de tal forma como a experiência, vamos dizer, da Madalena que encontrou com Jesus ressuscitado. Depois disso, não tem ninguém que segure a pessoa, né? Ela teve que sair, anunciar isso e precisou, aí então, no discernimento, foi buscando de que forma eu vou anunciar essa boa notícia. Deus habita o ser humano, eu posso experimentar essa presença de Deus em mim. Eu não estou só, né? O vazio existencial, ele é superado com essa presença, com essa experiência do amor de Deus em nós, né? Então, aí ela é... Então, no discernimento, ela vai vendo claro, ela conta na sua experiência, né? Como uma espada atravessasse, onde ela viu claramente numa intuição que ela deveria, então, fundar um instituto com esse objetivo, né? De tornar a Santíssima Trindade conhecida e amada nos corações, não é na cabeça. Uma teologia de cabeça, onde a Trindade é algo distante, né? É aquela Trindade triangular, que Deus fica vigiando, o poderoso, né, que fica nos vigiando, ou tem o dominador. Não, um Deus misericórdia, um Deus ternura, um Deus amoroso, um Deus presente, que caminha conosco, que é consolação. Tudo que a vida religiosa é chamada a ser hoje, né? Essa ternura de Deus, esse abraço de Deus, que o jovem, que todos nós temos tanta urgência, apesar da exacerbação da sexualidade, né? Somos carentes de afeto, de amor. Então, essa experiência de Deus é que vai nos trazer isso. Irmã Maria Celeste, então, se propõe e Deus vai abrindo caminhos. Deus vai abrindo caminhos. Ela é paulista, mas ela vai fundar no Rio de Janeiro, que foi o bispo, Dom Câmara, que vai acolher, então, a fundação da congregação. Hoje estamos em várias comunidades do Brasil, né? Norte e Nordeste. Temos uma irmã no Haiti no momento, né? numa missão intercongregacional. Hoje a gente caminha para esses espaços de rede e de intercongregacionalidade também, né? E a irmã Maria, que é daqui, Maria Câmara, está fazendo uma experiência, então, no Haiti. Tem o Face dela, volta e meia, ela manda essas fotos, né? Então, desse trabalho com os pobres. Mas nesse objetivo de estar reconstruindo a pessoa humana. Então, um pouco por aí, né?
Muito bem, agora sim nós vamos falar com a irmã Maria Rafaela, isso, Maria Rafaela, que é do Mosteiro Santa Clara, aqui em Dourados. Irmã, a senhora me escuta? Alô? Irmã Maria Rafaela? Eu acho que não escuta, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos tentar falar novamente com a irmã Maria Rafaela, lá do Mosteiro Santa Clara. Irmã Jovita, como é que vocês estão trabalhando, né? Aliás, esses dias eu estive com a Gertrudes, lá em Belo Horizonte, né? Ela faz um trabalho, né? Faz um trabalho com muitos religiosos e religiosas que fazem uma abordagem psicológica e vão ali para poder descobrir mais a humanidade e depois servir melhor também, né? Então ela tem esse trabalho, que não é uma casa religiosa de vocês, mas ela está lá com outras pessoas trabalhando nesta área, que é a formação dela também, né? Como é que vocês têm trabalhado essa questão vocacional, né? Para que os jovens despertem para trabalharem com vocês nas comunidades inseridas, que tanto bem faz a nossa igreja.
Nós temos na congregação, na província, irmãs, uma equipe que trabalha com os vocacionados, mas nós todas irmãs trabalhamos onde a gente se encontra. E, sobretudo, essas que estão especializadas nisso visitam os colégios públicos. Quando tem uma ordenação de padre, ou uma consagração religiosa, fazem um tríduo, visitam as escolas e vão anunciando. E nós trabalhamos para a igreja. A gente sempre coloca as vocações, cada congregação tem um carisma, e cada pessoa sente a inclinação mais para um carisma ou para outro. Não importa se a gente convoca e que dão resposta sim e que vão com uma outra congregação. O que a gente procura trabalhar é para o reino. E como Deus não se deixa vencer em generosidade, a grande maioria escolhe mesmo as Irmãs de São José devido ao trabalho que a gente realiza nas periferias e nas periferias existenciais também. Porque eu acho que a grande chaga da humanidade hoje é o vazio existencial. Se a pessoa não é feliz, ela não torna nem os outros, não é feliz ela e não torna nem os outros felizes.
Muito bem. Agora sim, vamos falar então com a irmã Maria Rafaela, do Mosteiro Santa Clara. Irmã, agora a senhora me escuta?
Sim.
Tudo bem?
Tudo bem.
Irmã, fale-me um pouquinho de ti. Não vou usar a expressão senhora, porque eu sei que você é muito nova, né? E não é falta de respeito chamá-la de você, viu? Pelo amor de Deus. De onde viestes e quantos anos tem, o que fez da vida até então?
Eu sou natural de Anápolis, Goiás, né? E eu tenho 28 anos. Antes de entrar na ordem, vivi uma vida familiar normal. Estudava, tinha outros sonhos, assim, ou de um casamento, ou de me formar na faculdade. Só que Deus entrou na minha vida e se tornou um grande sonho, né? Então eu decidi responder esse chamado de amor e ingressei na Ordem de Santa Clara, no Mosteiro de Anápolis, né? E logo após a fundação desse mosteiro, Santa Maria dos Anjos, eu vim também com as irmãs.
Então está aqui desde o começo da fundação?
Não, desde o começo não, eu vim uns anos depois.
Certo.
Uhum.
Irmã, agora, acho que o pessoal tem curiosidade, assim, né? Neste mundo, assim, do Facebook, da televisão, né? Da aparência e tudo mais, né? Vocês mantêm a partir da própria regra, né? Um estilo de vida bastante austero, né?
e que se assemelha, inclusive, o período da fundação, embora, claro, adaptados, né? Vocês andam de carro também, vocês têm telefone em casa, né? Mas vocês mantêm, inclusive, a questão da clausura, que muita gente acha que é loucura ser enclausurado, né? Como é que vocês acompanham este mundo pós-moderno, que é a expressão que se usa hoje, né?
Nossa ordem tem 800 anos de vida, né?
É, mas já tá adulta, viu?
Já está adulta. E, graças a Deus, os nossos mosteiros têm recebido muitas vocações de meninas que vivem neste século, né? Com todas essas informações, nesse mundo, né? Só que quando nós entramos no mosteiro, a gente já entra com aquele desejo de uma vida interior, de uma vida contemplativa. Só que nós não nos tornamos mulheres alienadas. E a clausura, ela nos possibilita essa vivência contemplativa numa intimidade maior com o nosso Senhor. Nós, assim, não estamos obrigadas, cada uma deu a resposta livremente, e porque sentiu um desejo ardente de viver essa maior intimidade. Mas nós estamos conectadas, né, usando uma expressão atual, com as pessoas no mundo inteiro, com os sofrimentos, com as alegrias, com a Santa Igreja. Nós não somos mulheres que ficamos desinformadas, nós temos a informação, nós temos acesso, né, à informação, mas, assim, no que se refere, assim, o que nós precisamos saber, né, da Igreja, ou em rezar pelo mundo, e o nosso dia é muito puxado, assim. A nossa rotina, ela, como nós rezamos às 7 horas do ofício divino, temos, cada uma de nós temos a nossa adoração, temos os nossos afazeres, né? Nós fazemos a fabricação de hostes, fabricação e ornamentação de velas, que é o nosso sustento, né? E a nossa vida de oração comunitária, de oração individual, de meditação e de estudo. Então, Francisco e Clara, eles, na verdade, não saíram do mundo. Eles entraram na vida religiosa e levaram o mundo no coração, com todos os seus anseios. Então, a gente não sente essa alienação e nem essa dificuldade de ir ao encontro do mundo de hoje. Porque o evangelho é sempre atual, né? Então, a nossa vivência é essa vivência evangélica. Claro que nós, como o senhor disse, nós andamos de carro, temos telefone, adaptamos, mas o essencial continua, né? E o essencial que nos nutre e que mantém a nossa característica, né, como irmãs contemplativas.
E a questão, você falou ainda há pouco sobre a questão realmente das vocações, né? Vocês têm um grupo grande aqui em Dourado já, né?
Sim.
São quantas irmãs?
Nós estamos em 19.
E quando chegaram eram 6?
6.
Certo. E esses dias dou um testemunho de alguém que não é católica, né? E esteve aí e disse assim, olha... Toda vez que vai aí, portanto, é alguém que frequenta, né? Uhum. Que se impressiona com a alegria de vocês. Aí a pessoa disse, me impressiono com a alegria das irmãs. E a pessoa chegou a dizer bem assim, é perceptível que são pessoas que têm personalidade. Porque as pessoas estão despersonificalizadas, né? Uhum. A personalidade das pessoas está se esvaindo pelo ralo a partir desse novo multiculturalismo. E me chamou a atenção que uma pessoa que não era católica me dissesse isso, né? Uhum. Então, acho que estou dizendo isso aqui para lembrar, né, a quem está nos ouvindo, que quem entra no mosteiro, quem entra na vida religiosa, não é que perde a personalidade, ao contrário, encontra, né, vai fortalecê-la também. Então, esse testemunho eu ouvi esses dias. Mas, como é que vocês fazem campanha vocacional? Vocês não saem, né?
Não. Na verdade, quem faz campanha vocacional para nós é sentido. Mas os frades, né, que nós temos a ligação com os frades, né, também nos ajudam na campanha vocacional. Nós também temos um blog na internet, né?
Certo.
Que é irmãsclarissasms.blogspot.com.br. Mas, na verdade, é Espírito Santo mesmo.
Sim.
E ouve falar não sei aonde, ou às vezes acha na internet, tudo, mas é o Espírito Santo. E ela chega, né? E eu achei interessante essa questão que o senhor falou aí da nossa alegria e da personalidade, né? Porque no mundo, a gente não tem muita possibilidade desse encontro conosco, né?
Sim.
E, na verdade, nós descobrimos quem nós somos quando olhamos para Jesus. E ele nos revela, né? Ele é nosso espelho. E aí, quando nós entramos no mosteiro, também a gente tem esse impacto, que no mundo nós não nos conhecíamos como pessoa, aos nossos dons, os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Então, quando a gente entra no mosteiro, a gente tem essa grande revelação, à medida que caminhamos, do conhecimento de nós, de Jesus, né, olhando para Jesus, de nós próprios, e na vivência cotidiana, nos é revelado, assim, né, esse caminho que devemos seguir, né, nesse conhecimento. E é interessante que a nossa personalidade, nós não entramos dentro de uma forminha, né? Cada uma, você pode olhar para cada uma, é como um jardim, né? Cada uma numa flor diferente. E essa diversidade, nessa diversidade se faz a comunhão, né? E isso, para mim, que é uma coisa muito marcante da nossa ordem, né? Você ser o que você é, cada um com a sua personalidade, com o seu dom, e contribuir com a comunidade, né? Colocar os dons a serviço. E a outra também ajuda a moldar o que tem que ser trabalhado em mim, né? Porque nós somos de uma vida contemplativa, mas nós temos uma vida fraterna muito intensa. E essa vida fraterna intensa nos ajuda muito a ser o que Deus quer que sejamos, né? A ser a esposa de Jesus.
Irmã, olha, poderíamos ficar falando aqui meia hora, mas eu estou com pouco tempo agora, agradeço, né? Eu só peço uma coisa, o mosteiro, que reze por mim, viu?
Sim, pode deixar.
Reze para esse pobre pecador que reza pouco.
Pode deixar.
Grande abraço, um abraço às irmãs aí também, viu?
Um abraço.
Mandar um abraço aqui para a mãe da Zenaide também, que falou ainda há pouco conosco aqui. Ela disse que a mãe está mandando um abraço para mim, um abraço para a senhora também. E o Reinaldo Rodrigues faz uma pergunta, ainda há pouco ele perguntou assim, é bom o programa, falando da questão da vida religiosa, ele queria saber a nossa opinião sobre a questão política, nesse momento em que está vivendo, como os religiosos devem se portar, ter neutralidade diante de tudo isso, do estado do laico. Então, vou responder eu mesmo, né? E depois, porque já estamos no final. Olha, Reinaldo, a nossa neutralidade não é nossa neutralidade é não assumir partidos, né? Mas isso não significa que nós sejamos neutros em relação à questão da própria sociedade. Não, nós estamos atentos àquilo que atinge o nosso povo, nos chama a atenção. Se atinge para bem, merece o nosso apoio. Se atinge para mal, merece as nossas críticas, no sentido profético de denunciar aquilo que está errado. Então nós devemos anunciar a boa nova de Jesus. Se alguém anuncia com seu programa de governo também algo que tem a ver com a boa nova de Jesus, merece todo o nosso apoio. Se não, nós devemos nos posicionar contra, porque para nós vale sempre a vida. Onde a vida estiver ameaçada, nós devemos fazer a denúncia. Onde a vida for valorizada, nós devemos apoiar também essas atitudes. Diante do quadro político do país, nós nos posicionamos a favor sempre dos menos favorecidos. Aqueles que valorizarem isso, aqueles que valorizarem a democracia, a liberdade de expressão, que realmente se coloquem ao lado do povo, esses merecem pelo menos ser escutados por nós, né? Agora, lembrando que nós não devemos tomar posição no sentido partidário, né? Porque dificilmente os partidos levam em conta o evangelho, né? E muita gente, às vezes, quando é candidato, parece que é mais católico do que o padre. Depois que ganha a eleição, pronto, né? Aí, e depois não devemos ter essa contradição entre Estado laico e religião. Estado é laico, não significa que ele é ateu. O Estado laico deve respeitar as pessoas religiosas também. Acho que há uma grande confusão hoje quando se fala de Estado laico, como se os religiosos... Não estou falando só aquele que se consagrou pelo voto de pobreza e obediência, ou que é sacerdote. É como se as outras pessoas que têm religião não pudessem se manifestar, porque o Estado é laico. É o contrário. O Estado laico garante, inclusive, o direito de quem é religioso de se manifestar. Ele tem o dever de garantir isso aqui. Se ele tirar esse direito, ele se torna um Estado ateu, que, infelizmente, é o que estão tentando imprimir. Então, nós devemos nos posicionar assim. E Dom Redovino está na linha. Dom Redovino, o senhor me escuta?
Escuto muito bem, né? Concordo com aquilo que você falou. Escutei, infelizmente, só essas últimas palavras, né?
Porque foi uma pergunta que fizeram aqui agora, né?
Ah, entendo, muito bem.
Dom Redovino,
diz-me aqui, sim.
Nós gostaríamos, já que estamos falando sobre a vida religiosa, o senhor também é religioso, né?
Embora, sim, como bispo fique sempre diocesano, mas sempre foi formado e como padre toda a sua vida foi dentro de uma congregação. Gostaríamos de ouvi-lo agora, quando estamos encerrando o nosso programa, exatamente porque nesse final de semana dedicamos, né, como igreja aqui no Brasil, às vocações religiosas.
Veja, Crispim, em relação ao bispo que é religioso, a gente sempre mantém aquele elo bonito de família com a própria congregação. Agora, juridicamente, canonicamente, a gente está desligado da congregação, né? Porque a gente, como você falou, se torna bispo diocesano de todos, padres diocesanos, padres religiosos. Então, na nossa diocese, é uma diocese rica nesse sentido, Padre Crispim, muitos religiosos e muitas também religiosas. Acho que irmãs, contando aquelas irmãs clarissas que aumentam muito, né? Nós temos mais de 100 irmãs na diocese, né?
Sim.
E padres religiosos, nós devemos ter de, eu acho que uns 45, porque 25 padres são diocesanos, e até chegar a 70, que é o número exato de padres, né? 70, 71. Os demais, a maioria, são padres que pertencem a congregações. Por exemplo, os palotinos têm 5 paróquias, agora vão ter a 6ª paróquia, a futura paróquia Santo Elias, né? Então, a nossa diocese agradece muito a essa riqueza trazida pelos carismas religiosos, né? Então, somos todos de parabéns e agradecidos a Deus por essa presença.
Agora, Dom Rindovino, o senhor que é bispo diocesano, mas toda a vida foi religioso, né, e continua sendo, o senhor assina ainda com a sigla da sua congregação, né? Que características a gente poderia dar à vida religiosa que distingue da vida diocesana?
Olha, o que distingue o padre diocesano, ele tem como espiritualidade ser o pastor, né? O pastor próximo, como o Papa atual fala muito, a proximidade com as ovelhas, né? Então ele tem essa característica bonita, o bom pastor que caminha à frente, como diz o Papa, do rebanho, caminha atrás, caminha no meio, conforme a necessidade. O padre religioso, o padre, falando do padre, né?
Sim.
Ele tem um carisma próprio. Por exemplo, os padres franciscanos, os padres palotinos, tem uma característica deles, que o fundador imprimiu. Os franciscanos, o amor à pobreza, aos pobres, à fraternidade, à ecologia, né? Os palotinos, o trabalho junto com os leigos, as missões populares, né? Então, os religiosos têm um carisma próprio. E nem sempre todos os religiosos trabalham na pastoral direta, né? Na nossa diocese, sim, porque na nossa diocese nós temos padres religiosos que vieram exatamente para trabalhar com o povo. Então tem pequenas diferenças. Por exemplo, você, Padre Crispim, a sua família, digamos assim, é a diocese de Dourados, né?
Exato.
Agora, o religioso, o Padre Palotino, o Padre Franciscano, ele também tem a família dele, claro, não aquela natural do pai e a mãe, mas a família dele é a Ordem Franciscana, é a Congregação dos Padres Palotinos. Então, eles se sentem ligados como uma família. Então tem essas pequenas diferenças, mas o mais importante é que quando nós trabalhamos numa diocese, todos assumamos essa igreja particular como a nossa vontade de Deus no momento presente, não só os padres diocesanos, mas também religiosos.
Muito bem, Dom Rindovino, nosso programa está acabando, então eu poderia conversar um pouco mais com o senhor, mas infelizmente preciso dar espaço para o próximo que vem. Agradeço a sua participação e parabéns pelo Dia do Religioso também.
Muito obrigado, um abraço, um bom final de semana a todos.
Obrigado. Então, quero deixar aqui um abraço para a irmã Elisa, para a irmã Jovita, para a irmã Maria Rafaela, que falou conosco ainda há pouco, também para a irmã Maria Elza, que está conosco, falou tão pouco, né, irmã? Chegou já, né? Mas agradecemos a sua participação, a Dom Rindovino, e a todos os outros que nos acompanharam. Lembro só a você que a catedral está em reforma, mas você pode celebrar do mesmo jeito, do lado, no nosso salão, que fica ali do lado esquerdo. E recordo que no dia 21 de setembro do próximo mês, aliás, no próximo... No dia 21 do próximo mês, que é setembro, você pode participar conosco da Jornada Diocesana da Família, que vai acontecer lá no Colégio Imaculada, e terá a presença do professor Felipe Aquino e de outras pessoas. A inscrição você pode fazer já na Catedral, é uma camiseta, todos aqueles que estiverem de camiseta poderão participar, né? Porque a gente precisa organizar. Digo isso porque a camiseta é um jeito da gente organizar para saber quantas pessoas vão, como a gente vai preparar toda a logística também. E, portanto, você já pode fazer a sua inscrição. Não deixe para a última hora, porque depois a gente tem dificuldades de organizar todo o local e organizar também aquilo que é necessário. Desejamos a todos os religiosos um bom final de semana, né? Mas todos os finais de semana a gente também quer desejar que sejam bons e que seja um serviço realmente sempre fecundo, como de fato o é na igreja. Que Deus abençoe cada uma de vocês que aqui estão e todos os religiosos que nos escutam através da Rádio Coração. Que Deus nos acompanhe nessa semana e, se Ele nos permitir, no próximo sábado a gente retorna com mais um programa Ponto de Vista.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.